aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Fala, galera. Bom dia, nossos ouvintes. Estamos no ar. Mais uma semana, sexta-feira, estamos aí com o nosso programa Dialeto Urbano, a Universidade e as Cidades. Essa semana estamos em clima de retorno às aulas, com ânimo lá em cima, todo mundo animadaço para voltar com as aulas, muita felicidade de estar de volta, mesmo online, né? A gente sabe que não é a mesma experiência, mas de qualquer forma é sempre bom estar voltando, né? Aí estudar, botar a mente em exercício. Aposto que a galera tava muito cansada já de ficar parado e tal, a gente sabe como que é, terrível, são as férias. Mas é isso, então vamos começando hoje nosso Dialeto Urbano, lembrando que o Dialeto Urbano é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti, e que está vinculado ao Centro de Artes da Universidade. E o nosso projeto acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, toda sexta-feira, às 11 horas, aqui na Universitária FM 104.7. Eu sou Marcos... E tô apresentando hoje aqui, junto com Ludmila Dias e Yasmin Spiegel.
Oi, gente, bom dia, boa sexta-feira, estamos aí com o Dialeto Urbano, estamos de volta às aulas também.
Oi, gente, e aí, beleza? Imagino que hoje, essa semana tenha sido maravilhosa, né, visto que voltamos às nossas aulas depois de um feriado em que choveu todos os dias, mas justo na quarta-feira, no dia da volta, abriu o sol mais lindo da Grande Vitória, celebrando nessa volta às aulas, que a gente estava esperando tanto nesse AD. Enfim, bora para mais um programa.
Isso aí, galera. Então vamos que vamos, tem muita coisa pela frente aí, mas vamos começar com música? Bora!
Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Reparem corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa.
Eu já deitei no seu sorriso. A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado. E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo de simbolar.
Estamos de volta com o nosso Dialeto Urbano, Fomos Música Agora. E agora a gente vai começar aí, né, a delinear o que, que a gente vai tratar hoje no nosso programa. A gente vai falar hoje de uma problemática que a gente já abordou, chegou a abordar aqui uma vez no nosso programa, mas que continua aí tendo novos episódios, uma movimentação que continua acontecendo. E para a gente é um assunto que é muito importante, porque trata diretamente da nossa universidade, da defesa da educação, que é o tema da divisão da UFES, a divisão da nossa Universidade Federal. A gente sabe que já existem alguns projetos nesse sentido, já há algum tempo. Existia um projeto, se não me engano, do Neucimar Fraga, que já era anterior, e agora foi pensado um novo projeto, que é o PL 2048, do Evair de Mello, do PP. E esses dois projetos tratam aí da divisão da Universidade Federal do Espírito Santo, como a gente conhece, com seus 4 campi, em outras universidades, né? No caso, esses dois projetos tratam especificamente dos campi da região sul, né? De Alegre e Jerônimo Monteiro, que existe a proposta de se criar essa Universidade Federal do Vale do Itapemirim. A gente fala, e acho para quem talvez não esteja ligado na temática, né, na problemática, quando a gente pensa na criação de uma nova universidade, né, de primeira impressão, a gente fica empolgado, né? Pô, bacana, vamos ter mais um espaço aí de educação, novas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente para para olhar com um pouco mais de calma e para entender um pouco melhor o movimento que tem sido feito e em que contexto se encaixa, né, dentro desse governo Bolsonaro, dentro dos atos que ele já tem praticado, a gente nota que tem uma armadilha aí, né? Quando se fala dessa criação de novas universidades, né? Na verdade, a gente está falando simplesmente de um desmembramento, né? De uma divisão dos campos que já existem na Universidade Federal do Espírito Santo e no mesmo movimento que acontece em outros lugares também do país, em universidades diferentes. O que, na prática, não significa, né, nenhum aumento de vaga, nenhum aumento de investimento, mas que a gente sabe que isso aí gera números, isso gera resultados que não necessariamente correspondem, né, a um aumento do acesso à educação, enfim, a um aumento de oportunidades de fato. E dentro do governo Bolsonaro, né, eu acho que não surpreende ninguém que essas medidas estejam sendo feitas e estejam sendo passadas sem o mínimo diálogo, né? Porque essa é uma das características principais desse governo, desde o seu início, um governo que não valoriza a participação popular, que não valoriza os conselhos, que não valoriza a democracia de fato, né? Então, a gente vê aí uma proposta que vem sendo encampada, inclusive, aí por alguns deputados, enfim, membros da base de apoio do Bolsonaro, aqueles mesmos que sempre votam contra a educação, aqueles que gostam de falar que a universidade não serve para nada, agora eles decidiram que serve e querem agora dividir a universidade com essa proposta que, de primeira impressão, parece boa, mas que, no final das contas, a gente sabe que, além dela não garantir nenhum investimento a mais para a universidade, nenhuma criação de cursos, ela ainda tem a perspectiva de gerar mais custos, visto que a universidade ela demanda, né, um quadro administrativo, enfim, e a criação de uma nova universidade cria também a necessidade de outros cargos, né? Os cargos, por exemplo, de reitoria, as pró-reitorias, enfim, vários cargos que são da universidade, que hoje a UFES, como instituição única, tem na sua sede esses cargos, eles teriam que ser replicados para as outras universidades, né? Então a gente teria mais um reitor, mais um grupo de pró-reitores, gabinetes, enfim. E tudo isso que a gente sabe que no momento como esse, né, próximo de eleição, também pode servir e servirá, certamente, se esse projeto prosperar, como uma forma de negociar, tá aí, né? Enfim, galera, acho que é um papinho mesmo para iniciar aqui o assunto. Vamos ouvir um pouquinho de música e bora pro próximo bloco. Valeu!
É fim de tarde tal, sentadão na minha laje, observando as pibas minas que passam, bolando mais um plano. Me sinto forte e leve, no flow do R&B, vivendo de amor e som. Só, som, só amor e som. bom e um fio do bom. Sei, sei, ela é quente feito um riff do Rolling Stones. Ela é rara feito original da Blue Note. Meu coração acelera que nem Bad Brains. Quando você se requebrar, caia por cima de mim. Eu fico chapa, me sinto chapa, chapa. Me sinto chapa, ah, ah, ah. Yeah. Quente feito funk, grande que nem África. Bate que nem tanque, vento forte a beira-mar. Quente feito funk, grande que nem África. Bate que nem tanque, vento forte a beira-mar. Ah, 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 música de preto, ah, ah. Você sente o efeito, ah, 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 do quilombo ao gueto. Os playboy copia e as mina quer colar. Ah, 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 música de preto, ah, ah, ah. Você sente o efeito, ah, 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 do quilombo ao gueto. Os playboy copia. Fim de tarde tal, sentadão na minha laje, observando as pibes, as minas que passam. Bolando mais um plano, me sinto forte e leve. No flow do R&B, vivendo de amor e som, som, som. Só amor e som, só amor e som. E um quilo do bom, sei, sei. E ela é quente feito um riff do Rolling Stones. Ela é rara feito original da Blue Note. Meu coração acelera que nem Bad Brains. Quando você se requebrar, caia por cima de mim. Que eu fico chava. On the mic, in na vibe, a serviço do amor e da música preta. De corte high top, bombeta, queimando maciço com a preta. Yo, no morro tomando sol, no flow da R&B, deixando o clima quente. Ela diz que tá bom. No flow da R&B, deixando o clima quente. Ela diz que tá bom, 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 bom.
E agora a gente acabou de ouvir aqui Fabrício, Amor e Som, músico capixaba aí, sempre rolando aqui, Dialeto Urbano sempre valorizando a nossa cultura e os nossos artistas. Um salve pro Fabrício. Então, galera, agora bora voltar com o nosso tema, falando aqui sobre a divisão, a proposta de divisão da Universidade Federal do Espírito Santo. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho aí sobre as armadilhas, um pouquinho, né? Começou a falar sobre as armadilhas, que essa proposta que parece boa, ela vai mostrando quando a gente vai olhando ela um pouquinho mais de perto. E é sobre isso que a gente vai continuar falando nesse nosso segundo bloco.
Sim, gente, Marcos já introduziu aqui, né, o debate sobre essa separação da UFES. E, sinceramente, é uma notícia que, tipo, a gente já fica meio assim de ler, porque vindo desse governo, você não pode esperar muita coisa boa, né? Inclusive, na entrevista que o Bolsonaro deu, ele falou que ia ser pegar os puxadinhos da federal e fazer uma universidade. E ele ainda meteu que seria fazer uma universidade federal quase sem custos. É aquela coisa, né? Obviamente, sua mula que é quase sem custo nenhum, visto que é pegar ao que já existe e apenas dividir. E a coisa toda fica melhor ainda quando você lembra que quem gravou vídeo falando com o presidente que era favorável à criação da Universidade Federal do Vale de Itapemirim, que foi lá e fez o projeto e falou com o presidente para ele fazer isso, foi o senhor Magno Malta, né? Nosso, esse grande querido pela gente, capixaba, para não dizer o contrário, enfim. Mas aí você vê e vê que esse projeto do governo de pegar esses campos de universidade que já existem e criar universidades federais próprias é meio que... meio não, né? É, de fato, para suprir uma carência desse desgoverno que nunca ligou para a educação, visto que o governo Bolsonaro criou uma universidade federal, que foi a Universidade Federal do Norte de Tocantins, e que, por um acaso, né, coincidência ou não, é uma universidade que enfrenta muitos cortes e não abriu concurso. Depois de 2 anos, ainda não abriu concurso para lecionar nessa Universidade Federal do Norte de Tocantins. E a desculpa é de uma suposta reestruturação. Aí a gente se pergunta, né, que tipo de reestruturação é essa? E o que que aconteceria com a nossa UFES, gente? Porque a UFES que existe nessa região do estado, que quer, né, que o governo quer desmobilizar, já é UFES, sabe? Não é algo necessário. Inclusive, um pessoal falando, tipo, ah, você fica 5 anos estudando para ganhar um diploma lá lindo da UFES, aquele que a gente conhece, que a gente sonha de noite, que agora a gente tá voltando para conseguir, né, começando essas semanas aulas. Aí você chega, depois de 5 anos estudando, recebe lá um diploma escrito enorme, Universidade Federal do Vale de Itapemirim, presidente Bolsonaro. Ai, gente, sério. É umas coisas que a gente fala rindo, mas é rindo muito de desespero, porque, sabe, sinceramente, você pensa que 3.500 alunos vão ser afetados por isso, né? Visto que a UFIS de Alegre e Jerônimo Monteiro seria esse puxadinho que o Bolsonaro falou para juntar, né? Porque para ele é só isso, né? Na visão dele. É essa quantidade de alunos que vão ser afetados com essa decisão, que também teve participação dos mais queridos ainda, para não dizer o contrário, de novo, Nelcimar Fraga, do PSB, e Evair de Mello, do PP.
Dialeto, mano, olha a conexão. Dialeto, mano, é nossa missão. Dialeto, mano, olha a conexão. Dialeto, mano, é nossa missão.
Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras.
Eu quero ver.
do zumbi chegar. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando zumbi chega, é zumbi quem manda.
Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.
Dialeto humano é nossa missão. Dialeto humano, olha a conexão. Dialeto humano é nossa missão.
Então, é isso nesse programa. A gente vai dar um foco nisso. Vai dar um foco nisso com visão da gente, que é aluno da UFES, da nossa querida Universidade Federal. Então, e você, Lud, qual que é a sua opinião sobre isso?
Então, eu acredito que esse desmembramento, essa fragmentação, ela é um tanto até quanto imoral, né? Porque a criação de novas universidades, ela é uma oportunidade, sim, para o avanço da educação de nível superior e para as pesquisas, ciência e tecnologia, visto que as universidades federais, elas são as que mais produzem ciências no Brasil. E dizer o contrário à criação de novas universidades não é a nossa postura, né? Mas a gente se diz contrário a essa fragmentação da UFES. A gente já tem uma universidade federal no Espírito Santo, e no sul do estado, e no norte do estado também, e é a UFES. E dizer que essa criação, que não é uma criação, dizer que essa fragmentação não terá custos, né? Já tem orçamento, enfim, também é uma mentira, mais uma fake news desse governo, porque como que você vai criar uma nova universidade se você, sem custos, mas outra hora fala que já tem recurso para poder destinar, e a universidade, ela, o campus de Alegre, né, e São Mateus, assim como de Maruípe, Goiabeiras, enfrentam, sim, também alguns problemas estruturais e que precisam, né, de investimento para poder superar esses problemas. E por que que esses recursos não são destinados para a resolução desses problemas e para a questão da permanência dos alunos, para a contratação de mais servidores técnicos, que eu acho que todos os cursos da UFES precisam de mais servidores técnicos, de docentes, enfim. E essa criação, ela quebra as pernas, assim, totalmente da UFES, porque é uma universidade que está crescendo muito no mundo, ela já ocupa posições aí muito agradáveis para a educação brasileira de nível superior, no ranking de melhores universidades do mundo, e você desmembrar uma parte grande, que é a de Alegre, né, que corresponde a mais ou menos 17% da universidade, de 17% a 23% da universidade, você desmembrar essa parte, você coíbe, assim, totalmente o crescimento da universidade. Então, isso não é um projeto que vai melhorar a educação pública do Brasil, muito pelo contrário, isso vai agredir, vai piorar ainda mais a situação que a gente já enfrenta hoje de cortes desse governo, desde quando eles entraram. Isso piora ainda mais essa situação das universidades. E, para além disso, né, como se não bastasse essa falta de clareza em relação aos recursos e essa dificuldade que a gente enfrenta já com a UFES, com essa questão dos recursos, como se não bastasse isso, a gente ainda tem uma proposta que foi totalmente antidemocrática e sigilosa, para não dizer vergonhosa, porque o Conselho Universitário não sabia disso. O Conselho Universitário não foi informado dessa atitude. Então, assim, não teve diálogo algum com a comunidade acadêmica, com os representantes de DCE, ADUFES, SINTUFES, reitoria. Enfim, o corpo universitário não sabia dessa proposta. Isso é imoral, é agressor, isso danifica a questão da nossa evolução, né? Enquanto ciência, enquanto universidade, e como que fica a situação também dos funcionários, né? Como já foi citado aqui, como fica a situação dos funcionários de Alegre e de São Mateus, como que fica a situação dos novos cargos que serão criados, porque quem vai ser o reitor? Quem vai ser os pró-reitores? Como vai ficar a situação dos centros, né, da universidade? E os alunos que entraram na UFES e agora vai entrar para essa universidade nova, entra numa porta e sai na outra, numa porta totalmente diferente da porta que entrou. Como que vai ser a questão da permanência desses novos alunos que irão ingressar nessa suposta universidade? Porque a discussão das cotas, que é uma discussão que precisa ser feita, né, este ano, precisa ser revista, que é um programa, né, então tem começo, meio e fim, e que precisa ser pensado novamente, não foi discutido ainda, e pior, né, o que se tem, que a gente sabe aí, é que as cotas para as pessoas PPIs vai ser extintas, então são problemas atrás de problemas e ainda vem essa nova sugestão de fragmentação da universidade. Então, a gente precisa muito estar atento a essa proposta, que é uma proposta eleitoreira, né? Para dizer que foi criada alguma coisa, mas que, na verdade, não foi criada, foi destruída. Né? Uma parte da universidade vai ser destruída. E a gente precisa imaginar que não é só uma parte, a universidade como um todo, porque a Alegre São Mateus representa boa parte da UFES, boa parte do que se tem na UFES hoje no mundo, e aí é descabido, assim, né? É aterrorizante, como todas as atitudes que esse governo tem frente à educação.
É isso. De fato, são vários, né, os problemas dentro dessa proposta e as interrogações, né, que ela abre. Além dela não criar nada de novo, né, porque como ele falou e como a gente falou, de fato não tem gasto porque não está sendo criado nada novo, né? Porque, de fato, para a gente gerar oportunidade em educação, para a gente gerar vaga de universidade, para a gente aumentar a oportunidade das pessoas, a gente sabe que é necessário não gasto, mas investimento, né? A educação precisa, sim, de investimento, e sem investimento, de fato, não se cria nenhuma oportunidade, nenhuma vaga a mais, só se cria dúvida, insegurança e mentira, né? Principalmente, que é o que esse cara mais gosta de fazer. Agora vamos de música, agora uma música em homenagem ao nosso presidente, Cornélios, do Gastação Infinita.
Sei por quê, pude acreditar como você não vê o par. Sinto lhe informar, ditado é popular. Quando mais bonito é o seu. desse jeito eu largo tudo e vou pra mar. Só depois, mas e se eu encontro a minha paz? Alguém que me satisfaz. Quero ver se dá pra trás por você. Deixa tudo como está. Olha só, pra mim não dá. Desse jeito eu lavo tudo e vou pra lá.
Nosso dialeto urbano, essa foi Cornélio da Gastação Infinita. O ambiente nos bastidores aqui tá super descontraído, mas vamos lá, galera. É, como eu tava falando, como a Lud falou aí muito bem nesse último bloco, a gente tá discutindo aqui a questão da criação dessa Universidade Federal do Vale do Itapemirim e de uma outra que poderia ser criada no Norte, que na verdade não são criação de nada, né? São simplesmente a renomeação e a divisão do que a gente já tem de estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo, com fins claramente eleitoreiros. É interessante que a gente estava falando um pouco aqui sobre esse negócio dele falar que não tem gasto, né? E sobre como que isso é mentiroso, né? Porque, de fato, O fato que não existe um gasto previsto é porque a perspectiva não é de que mude nada, né? Não é de que surja nenhuma nova vaga, não é de que tenha nenhum ganho real para os estudantes que já estão na universidade e para os estudantes que querem acessar a universidade. Essa proposta ela só atende aí um interesse de gerar número, de fabricar aí uma informação falsa de que o governo cria universidades e também de servir ali como uma barganha eleitoreira, né, para negociar, enfim, uma forma de estar tentando ganhar um apoio desses prefeitos, lideranças políticas aí dessas regiões, né, no caso aí do sul do estado, e também está sendo feito uma espécie de lobby, aí, um diálogo com os congressistas do norte do nosso estado para tentar passar isso, né. A gente teve essa semana aí uma fala muito importante do nosso deputado federal, Helder Salomão. Esse sim, que é um deputado que historicamente tem defendido a educação, não só no nosso estado, como no Brasil inteiro, e não só a educação superior, mas todos os níveis educacionais, mas que tem uma atuação muito importante também próximo da nossa universidade, sempre ajudando com emendas parlamentares, fornecendo recurso, estando sempre no diálogo, em defesa da universidade, em defesa do direito à educação. Vamos ouvir aí, então, a fala do deputado?
É inaceitável a proposta do governo federal de fragmentar a Universidade Federal do Espírito Santo, deputado Bira, sem nenhum diálogo com a comunidade acadêmica, Nenhum diálogo, um projeto de cima para baixo. O Conselho Universitário, a ADUFES, o DCE, o SINTUFES e outras entidades ligadas à educação já se posicionaram contrárias à forma como este processo tem ocorrido no Espírito Santo e em outros estados. Em sua nota, a Associação dos Docentes da UFES diz o seguinte: trata-se de uma proposta autoritária que fere a autonomia universitária. Trata-se de uma proposta autoritária que fere a autonomia universitária. O Conselho Universitário, que também se posicionou contrário à fragmentação e à divisão da UFES, diz em sua manifestação: o fracionamento das instituições de ensino tradicionais, sem o devido planejamento e segurança de investimento continuado, sem clareza quanto aos seus destinos e sem avaliação de seus impactos, traz o risco de desencadear perdas significativas e irreparáveis para ambas as instituições, a de origem e a unidade criada. O Espírito Santo, senhores e senhoras, já tem uma universidade no sul do estado e ela se chama UFES. A universidade já existe. O governo vai criar o quê se a universidade já está funcionando? Vamos combinar uma coisa. O governo, Bolsonaro e os seus defensores, os defensores desta proposta absurda, não querem fortalecer a nossa UFES. Querem sim sucatear a nossa universidade, que tem se destacado com projetos inovadores e contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso estado e do Brasil ao longo dos seus 67 anos de história. Não podemos permitir a aprovação desta proposta do governo, que pretende dividir a nossa Universidade Federal do Espírito Santo. É isso que eles querem? O que eles querem é dividir a nossa universidade. Não tem criação de nada novo, até porque vão criar novos cargos, aumentar gastos e nenhuma nova vaga será criada. É mais uma mentira deste governo. A proposta, senhoras e senhores, além de ser autoritária, é eleitoreira. É uma proposta eleitoreira. É mais uma tentativa do governo de enganar a população. Vai aumentar gastos, como eu disse, e nenhuma vaga será criada. Que fique claro, nós queremos sim novas universidades no Espírito Santo e no Brasil, mais e melhores universidades. O que nós não podemos aceitar é esta mentira do governo, que quer dividir a nossa universidade. É preciso melhorar a universidade, mas o governo quer enfraquecer e destruir as nossas universidades públicas. Nosso mandato segue firme na defesa da educação pública de qualidade. Nós queremos a UFES forte. Nós queremos a UFES de qualidade, uma instituição capixaba que orgulha a todos nós e que agora eles querem dividir, e que agora eles querem enfraquecer. Foi como disse o ex-reitor da nossa universidade, professor Reinaldo Cento Ducati. Ele fez uma pergunta: a quem interessa a fragmentação da Universidade Federal do Espírito Santo? Certamente não interessa aos professores, aos alunos, à comunidade universitária, ao povo capixaba. Interessa ao governo e seus seguidores, que querem destruir as instituições públicas no nosso país. Portanto, não à divisão da nossa universidade.
Por Maurício Baia, Gustavo Macaco e Gabriel Moura, a saga de Lulampião e Marisa Bonita.
Eu não sei se ele é um mero analfabeto ou o gênio mentor da facção. Só sei que foi armada uma caçada pra exibir na praça a cabeça de Lulampião, a cabeça de Lulampião. Luiz Inácio, cabra da peste, Virgulino, Lulampião, seca nortista, PC paulista, plano piloto do avião. Sem diploma ou escolaridade, muitos acusam sem educação. Inimigo ferrenho da fome, escreveu seu nome, foi respeitado e foi atraiçoado pelo grande irmão. Furaram seu olho, arrancaram seu couro, queimaram seu filme na televisão. É o cangaço urbano, é a lei do armaram a cilada pra exibir na praça, na escada da igreja, em dia de feira, a cabeça chata de Lulampião. E Marisa bonita, Marisa bonita, Marisa bonita, é seu lado esquerdo, peito, seu norte, é sua proteção. Marisa bonita, Marisa bonita, Marisa bonita, é seu lado esquerdo, peito, seu norte, sua proteção. Atibaia, Robin Hood lá do sertão, bate o martelo verde e amarelo, sangue vermelho espirrado no chão. Se morrer é eternidade, se for preso revolução, se deixar o bicho à vontade, ele se cria e até do inimigo ele se apropria. Seu couro, queimaram seu filme na televisão. É o cangaço urbano, é a lei do cão. Armaram a cilada pra exibir na praça, na escada da igreja, em dia de feira, a cabeça chata de Lulampião. E Marisa bonita, Marisa bonita, Marisa bonita, é seu lado esquerdo, peito, seu norte, sua proteção. Marisa bonita, Marisa bonita, Marisa bonita, é seu lado esquerdo, norte, sua proteção. É o cangaço urbano, é a lei do cão. É o cangaço urbano, é a lei do cão. É o cangaço urbano, é a lei do cão.
O que é ser classe média? É ter uma boa casa, ter um carro, geladeira, televisão, ir à praia de domingo, tomar cervejinha, almoçar num restaurante de vez em quando com a família, jantar? Ora, isso é pra todo mundo.
Dialeto Humano, olha a conexão. Dialeto Humano é nossa missão. Dialeto Humano, olha a conexão. Dialeto Humano é nossa missão.
Então, essa foi a fala aí do nosso deputado federal, Helder Salomão, sempre aí em defesa da educação. Valeu, Helder, por essa fala tão importante aí. É importante a gente ter deputados como você para estar fazendo defesa, né, do que é correto de fato e tentando aí trazer onde de fato está o interesse, né, da educação do país, onde está aí onde estão as iniciativas, né, de melhoria da qualidade da educação, geração de oportunidade. É interessante que a gente fala sobre a questão do orçamento e a gente fala sobre por que a gente já suspeita, né, quando a gente vê o Bolsonaro falando que vai criar a universidade, por que isso gera tanto espanto, né? Primeiro porque o Bolsonaro, desde o primeiro governo, do primeiro ano de governo dele, o que ele mais fez foi atacar as universidades, que sofreram aí desde 2019 com cortes muito importantes. A UFES teve, em todos os anos, bloqueio importante de verba. Em alguns casos, teve liberação de uma parte desse recurso depois. Em outros, esse recurso não veio de fato. E a universidade sofre com os impactos desses cortes. Cortes na assistência estudantil, cortes na verba de custeio, de fato, da universidade, e que geram aí uma dificuldade muito grande, que não é só da UFES, na verdade, mas de todas as universidades do país, de seguir, né, com os estudos, aí, com as pesquisas, com todo o andamento das atividades da universidade, com tranquilidade. Inclusive, a nossa universidade, hoje ela só está conseguindo aí manter grande parte dos nossos programas de assistência estudantil. A gente fez até, houve até um aumento aí, né, no grupo que está sendo atendido pela assistência estudantil, por conta de uma economia que foi possível fazer por conta da pandemia, onde a gente não teve uso do espaço físico da universidade, teve redução de alguns contratos, e foi, assim, né, esse cenário todo de caos foi o que permitiu, no final das contas, que a gente conseguisse economizar e conseguisse ter um dinheiro de sobra aí para fazer alguma coisa na universidade. Porque se a gente tivesse num ano normal, típico, com a universidade funcionando, com os espaços sendo utilizados, a gente estaria num perrengue terrível. No orçamento desse ano, inclusive, depois do orçamento aprovado pelo Congresso, o Bolsonaro fez um veto a 19 bilhões, né, do orçamento aprovado, e dentre os maiores prejudicados nesse corte do orçamento estão o Ministério da Educação, que teve perda aí teve bloqueio, na verdade, né, esse valor de bloqueio de 2,7 bilhões, depois do Ministério da Economia e da Defesa. E esse é um dos motivos, né, que a gente acha muito estranho o Bolsonaro falar que está criando universidade, né? Porque como que se cria universidade cortando dinheiro da educação, né, reduzindo os custos, enfim, o investimento na educação, e com um discurso constante, né, de ataque à inutilidade da universidade, que a universidade não serve, que não produz ciência, que não produz conhecimento útil, que só serve para, enfim, doutrinar os jovens, o que quer que ele pense aí. De fato, não seria, assim, novidade a gente ver esse governo usando, né, as universidades para se promover, para criar uma pauta política, de estar gerando oportunidades, mas no final das contas ele está dando mais um golpe, né?
Pois é. E a quem interessa, né, a divisão ou desmembramento da UFES? Foi um texto escrito pelo ex-reitor Reinaldo Santos Ducati, também citado aí, né, pela fala do Helder, pelo deputado Helder, que diz também que num cenário de sucessivos cortes orçamentários na educação superior, o retalhamento das universidades federais, e dentre elas a UFES, que sofre com isso agora, né, compromete sobretudo o desenvolvimento de pesquisas, com a falta de investimento em laboratório e de bolsas de estudos. São centenas de pesquisas que sofrerão descontinuidade, retardando em anos ou talvez décadas o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. Inúmeros professores verão suas pesquisas paralisadas e centenas de alunos terão que abrir mão de seu sonho de se dedicar à pesquisa e ao desenvolvimento científico. Serão dezenas de jovens cientistas capixabas perdidos para países mais sábios que reconhecem a importância da ciência e tecnologia para o futuro de uma nação. Essa foi a fala do ex-reitor, Reinaldo Santos Ducati, que está lá nas redes sociais dele, vocês podem até conferir também o texto, e que, de fato, assim, as sucessivas tentativas do governo federal de sucatear a educação, elas foram bem claras, assim, na nossa... Principalmente para a gente que vive na universidade. Eu entrei em 2017, pós-golpe, E as pessoas que entraram em 2015, 2014, que já estavam se formando, eles viram a nítida e clara diferença de como era a universidade nessa época e como ficou a universidade em 2016, 2017. E a gente vê também a nítida diferença agora em 2018, 2019, em 2020 que a gente está agora. E as pesquisas dentro das universidades, elas são muito demoradas, porque elas são pesquisas de vidas, né, de anos, assim. E elas requerem um detalhamento, porque a gente está lidando com tecnologia de inovação, desde a área de tecnologia mesmo, mais dura aí, que as pessoas entendem, como robótica, elétrica, enfim, até a área de tecnologia biomédicas, as áreas de tecnologia da área de sociologia, que a gente também entende como uma ciência, e isso requer anos e tempos. E quando a gente vê que a universidade vai ser fatiada e a gente não sabe como que vai acontecer isso, a gente está falando do fatiamento também desse avanço. E, de fato, a gente vai perder pessoas para países mais sábios, né? A gente sabe que tem países que investem em tecnologia, como os Estados Unidos, e eles compram, conseguem comprar todo mundo, assim, eles oferecem o mundo, assim, né, no caso, e as pessoas vão ir, a gente vai perder jovens brilhantes da UFES, que já foram muitos cientistas da universidade já foram reconhecidos internacionalmente, e a gente vai perder essas pessoas. Outra coisa também diz respeito à questão do número de vagas também. Como vai ficar o número de vagas? Porque se a gente disponibiliza aí aproximadamente, acho que mais ou menos umas 3 mil vagas que a universidade disponibiliza pelo SISU, com a universidade inteira, né, que a gente tem, como que vai ficar essa disponibilidade de vagas se a universidade vai estar fatiada? A gente não vai conseguir comportar mais esse número de pessoas, né? Então, e esses campos novos, entre aspas, né? Que serão essas universidades novas que serão criadas. Como vai ficar essa disposição das vagas? A gente não tem um programa claro e exposto, né? Para as pessoas que interessam discutir sobre isso, para poder estar debatendo. E me lembra muito a diferença do cuidado e do zelo com a sociedade que a gente teve quando a gente teve o Reúne, que a universidade adotou, né, o Reúne, inclusive o meu curso de fisioterapia. Ele foi um curso que surgiu a partir do Reúne, em que houve uma conversa e um programa estratégico para a implementação, a interiorização, a abertura de novos campos, de novas universidades, institutos federais, enfim. Teve, de fato, aí um boom na educação. E eu vou até ler um trecho do primeiro relatório do Reúne para vocês, é um trecho bem pequeno que fala sobre essa questão do Reúne mesmo, que em sua formulação, o Reúne ele teve como principais objetivos garantir às universidades as condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior. A gente está falando de permanência dos alunos, e isso não é discutido no governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, eles pouco se importam, porque já foram ditas várias falas meritocráticas dentro desse espaço, que a universidade precisa pertencer a uma elite intelectual. Então, a gente vai perder as pessoas que têm direito de estar na universidade, né? Uma das outras coisas do Reúne também é assegurar a qualidade por meio de inovações acadêmicas, promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, integrando a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educação profissional e tecnológica, e otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura das instituições federais de educação superior. Então, totalmente oposto do que a gente vê sobre o que está sendo colocado aí na Universidade Federal do Espírito Santo, que está sofrendo com esse duro golpe, e que a gente precisa debater e marcar nosso posicionamento à não fragmentação da universidade.
É isso aí, galera. Então, a gente está chegando agora no final do nosso dialeto urbano. Mas antes disso, queria aí deixar alguns convites a vocês aí, você que se interessou pelo tema, que quer entender melhor o que está rolando. Confere o manifesto que o DCEUF, junto com a DUFES, enfim, com as instituições, com as entidades da universidade, promoveram e têm divulgado aí. Ele é um manifesto que trata da questão da fragmentação da universidade, e especificamente ali da galera de Alegre. Dê uma olhada que está no link da bio do Instagram do DCE da UFES, @DCEUFES, confiram lá o manifesto, e se botarem fé, assinem, vamos dar mais corpo aí, dar mais força para essa luta que está sendo travada. Além disso, se você faz parte da comunidade acadêmica da UFES, se você é estudante, técnico, professor, egresso até, enfim, saiba que a gente vai ter uma plenária com a comunidade na sexta-feira, dia 5, hoje no caso, às 5 horas da tarde. E, enfim, vai estar pautando de fato aí essa questão da fragmentação da universidade, e vai ser um momento interessante para conhecer os argumentos, para bater um papo de fato mais profundo sobre isso. E também traçar, né, planos, enfim, como que vai ser travada essa luta contra a fragmentação da nossa universidade. Também não poderia deixar de lembrar vocês de curtir as nossas redes sociais, de estar lá acompanhando a gente, @dialetourbano, principalmente aí ativos no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter. E siga com a gente aí, semana que vem nós estamos de volta com mais um programa tratando dos temas relevantes da universidade, da cidade, juventude. E é isso aí, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para vocês. Tamo junto, até semana que vem.
Valeu, galera. Sextou, bom fim de semana. Juízo, hein, galera? Todo mundo aí tomando a segunda dose da vacina, usando máscara. A pandemia não acabou, então é isso. Valeu, até semana que vem.